Olá, aqui é o Marcos Toledo para mais um CanaryCast. Hoje eu estou com o Sérgio Fúrio, fundador da Acreditas, e junto novamente com a Bruna Bittencourt.
Muito legal. Acho que mais começando o ano com conteúdo super denso, né? A gente falou bastante com o Marcelo no último episódio e agora a gente está aqui com o Sérgio, que tem uma bagagem, acho que bastante coisa para a gente conversar hoje. E como sempre, eu gosto de começar com essa pergunta, porque eu acho que traz para a gente um contexto muito legal. Qual que é a sua história? Conta para a gente.
Legal, legal. Bom, acho que a história é primeiro sou espanhol. Acho que pelo sotaque já dá para até que me suportar aqui durante 30 minutos. Então, sou espanhol. Nasci em uma pequena cidade em Valência. Cidade super pequena. 10 mil, 15 mil habitantes, não mais que isso. E os meus pais, quando tínhamos 14 anos, fomos para Barcelona, me formei lá em Barcelona, administração. Isso era no 2000. Lembro que fiz um intercâmbio em Nova York, passei 6 meses, já comecei a meio que curtir do negócio de sair de Espanha, não? Da terra natal e todo esse tipo de coisas. Não? E na verdade que logo depois de eu me formar, não? De eu acabar administração, eu comecei uma carreira extremamente tradicional. Não? Então virei banqueiro. A verdade é que comecei fazendo um pouco de marketing em Danone. E aí percebi que precisava mais números, não? Muita frescura, precisava mais números, não? E isso era antes de acabar a carreira, não? Antes de acabar a faculdade, não? E aí acabei a faculdade e comecei em um banco de investimento, não? No Deutsche. Fiquei 5 anos lá, de 2000 a 2005, não? Fazendo finanças estruturadas, terno legal, gravata cara, não? Sapato bonitinho, não? E me formei como isso, não? Como banqueiro de investimento. Aí meio que fiquei meio que enjoado, não? De banqueiro de investimento, um mundo extremamente especializado, não? E aí fiz o pivote, não? E fui para a consultoria estratégica, não? E um pouco como objetivo, não? De meio que ser mais abrangente, não? Entender mais como funcionavam os negócios. Não tanto o lado financeiro, não? Sino todo, tudo em geral, não? E acho que a minha escola foi isso, não? Foi o BCG, não? Foi Boston Consulting. Fiquei lá 7, 8 anos, entre Madrid, Turquia e depois finalmente Nova York, não? Então foi uma carreira internacional, mas bem focada em algo bem, bem corporativo.
E assim, você, na cidade que você é de Valença, né? Antes de mudar para Barcelona, como é que era? O que que te levou a ir para lá? Os seus pais, eles te incentivaram de alguma forma a ter uma carreira internacional? Não? Como é que surge esse desejo? Porque acho que daí a gente já começa a enxergar esse ímpeto que todo empreendedor tem, né? O incômodo com o status comum, vamos, né, enfim, buscar alguma coisa que desafie a gente cada vez mais. Como é que foi isso?
Bom, eu acho que o empreendedorismo definitivamente na minha última geração não estava, tá? O meu pai e a minha mãe sempre trabalharam na mesma empresa há 40 anos, tá? Então, definitivamente, por essa via não vinha, não, o lado empreendedor. Vinha muito mais o lado corporativo, não? E sempre aquele negócio do meu pai falando, pô, o inglês, essas coisas, não? Era coisa de velho, não? Que agora olhamos para trás e fica meio engraçado, não? Na verdade que a mudança de Valência, não? Cidade pequena e demais para Barcelona foi aquele negócio que você abre os olhos, não? Então, você vê que realmente tem muito mundo, não? E tem muita coisa para fazer. Que você é pequeno, mas todo mundo é pequeno, não? Você chega a Barcelona, chega a São Paulo, não? Você acha, não? Uma pessoa que vem do interior, não? Chega a São Paulo, acha que aquelas pessoas de São Paulo, não? E depois você começa a meio que falar com elas e vê que são pessoas normais, não? E acho que isso é algo bem legal, não? Bem que você muda a sua própria vida. E acho que aconteceu um pouco isso comigo, não? Tinha 14 anos, não? E eu me mudei por isso, com os meus pais, não? Nada demais. Mas aí eu acho que nessa primeira estágio da minha vida, não? Desde que eu tinha 14 anos até que eu praticamente tinha 30, foi algo bem inspirado pelo que via em casa, não? Meus pais fazem isto, eu quero fazer isso, quero ter um bom emprego, quero ter uma boa carreira, não? Quero me formar direitinho, não? E aí esse negócio aí no ano 99, não? Que foi quando eu fui a fazer o intercâmbio em Nova York, e falei, cara, quero morar aqui, isso é muito legal.
Estou encantado com o vibe,
não? As vibrações que você sente, não? Então, eu acho que para buscar um pouco de empreendedorismo eu teria que virar 2 gerações para trás, não? Aí o meu avô sim que tinha um pouco mais de empreendedor, não? Até do campo, não? Super humilde, não? Família bem humilde, mas que se buscavam tipo fazer qualquer bico por qualquer lugar, não? Meio que para ajudar a complementar a renda familiar, não?
Muito legal. E aí, em algum momento nesse caminho, quando você encontra Nova York, você começa a entender que existe algo em você que está te levando para o empreendedorismo? Onde que isso acontece no meio de toda essa carreira em bancos e em consultorias?
Como é que legal, é legal. Na verdade é que, olha, eu cheguei no BCG em 2005. Tá? Então, fiquei 2005, 6, 7 na Espanha. Aí, em 2008, fiz uma parada por Turquia, em Istambul, que adorei. Achei o máximo, achei super legal. Já sabia que ia para Nova York. Então, cheguei a Nova York e o objetivo era o mesmo, né? Manter aí a filosofia de vida de mundo corporativo, boa formação e demais. Né? Aí, o que acho que aconteceu foi que, 2009, 2010, o mundo estava mudando, né? E estava mudando já não para o empreendedor de tecnologia, né? Que acho que era algo que já tinha acontecido bem antes, né? Sino para o cara financeiro, né? Acho que Nova York, afinal, é a capital, né? Do capitalismo, se você quer, dos bancos, de agressividade, né? E todo esse tipo de coisas, né?
Começou a ficar menos sexy também, né?
É, exatamente. Tipo, cheguei lá quando Lehman estava estourando, né? Final de 2008 cheguei lá. Então, 2009, acho que estava surgindo um mundo um pouco diferente, né? E se você pensa em evolução do mundo de fintech, né? Dessa nova onda de tecnologia aplicada também a serviços financeiros, um vertical que tradicionalmente nunca acontecia nada, né? Relacionado com tecnologia, e surgiu tudo na crise, né? Em 2008. Né? Então, o que vi foi que 2009, 2010, pessoas que estavam no meu entorno, nesse mundo acomodado, né? Tradicional, carreiras direitinhas, começava meio que a sair e a fazer coisas sozinhos, né? Sabe aquela coisa de quando você nunca pensava que algo era para você, né? Porque não entrava ainda, não estava na agenda, né? E de repente vê que isso é possível, que isso é viável, que acontece. Então começou a surgir aí um pouco dessa desse espírito, né? Desse intuito de fazer a diferença, né?
Antes da gente entrar assim e começar a falar como é que o Sérgio se torna empreendedor, como é que ele, né, desenvolve isso. Dentro de todas as oportunidades que você teve, sem a gente atropelar, falando, eu vim para cá, depois do Outbank, depois... O que você enxerga dentro desse contexto? O que você teve sorte ou não teve sorte? Ou foi hard work mesmo? E você foi para cima e você se constrói esse profissional de bancos?
Assim. No lado profissional.
Exatamente.
Cara, eu acho que hard work definitivamente é o nome do jogo, né? E o que acontece é que muitas vezes esse hard work não tem uma recompensa imediata, né? As pessoas às vezes pensam, não, que você trabalha muito, então automaticamente vem um resultado. Não? Acho que o hard working começa, sei lá, quando você está estudando, quando você está aprendendo, quando você está lendo. Não? E são coisas que vão se juntando, não? Vão criando, não, um bagagem. E em algum momento, de repente, a magia começa a acontecer. Não? E então aí aquele negócio que parece que é magia, na verdade que não é magia, é o resultado de trabalho duro, não? Tem aquela história, não? Que acho que se perguntava a Picasso, alguém ia para lá, não? E fala, por que não faz um desenho de mim? Ele fez o desenho, não? E entregou, não? E falou, são $100,000, qualquer coisa. Se você demorou 10 segundos em fazer, não? Peraí, 10 segundos em te entregar, mas e toda a minha vida que demorei em fazer isso, não? Então, acho que hard working, desde o meu ponto de vista, é o nome do jogo, não? E acho que tem poucas coisas que não dá para treinar, que não dá para formar, etc., não? Então, se eu penso em mim mesmo, não? Eu acho que toda a minha vida foi trabalho duro desde a faculdade, desde antes da faculdade, não? Lembro lá, estudando, trabalhando, dando aulas para outros, não? E cada uma dessas coisas, você acha que você vê o reflexo, não? E na realidade de hoje em dia, não? Na personalidade que você criou, na ambição, na vontade de aprender e de fazer coisas novas, não? Às vezes você vê eu gosto muito de escutar, não? Qual é a opinião das pessoas sobre empreendedores, CEOs, executivos, não? E tem aí uma falsa, não? Percepção, não? De que a vida é muito simples, a vida é muito fácil, que é tudo bem feito, não? Acho que definitivamente...
Pelo contrário,
não? É estudo permanente, não? E acho que hoje em dia os CEOs, founders, etc., são as pessoas que mais leem, que mais estão tentando aprender, mais se puxam a si mesmas, e que tem um pouco de fácil, né?
Aquela história de quanto mais você treina, mais você tem sorte, né?
É, exatamente. Quanto mais você tem sorte, e também ao mesmo tempo, quanto mais você aprende, você mais sabe do pouco que você sabe, né? Acho que a pessoa mais perigosa é aquela que acha que sabe de tudo, né?
E quando você começou a ir para o lado de pensar em empreender, você chegou a ter algum contato com o Vale do Silício, dado que você estava na costa leste, né? Você teve algum...
Na verdade é que aí já falando um pouco desse momento, né, no qual eu estava já tomando a decisão, não, tem outro fator, não, antes de atacar esse ponto que você acabou de falar, não, que foi outra motivação no trabalho. Eu peguei um projeto lá, que estamos fazendo a transformação tecnológica de um banco, não, nos Estados Unidos, tá? Projeto que durou 4 anos, sabe aquela coisa que você quer morrer, não? O projeto foi desenhado, imagina, não, 2007, 2008, estava sendo feito o desenho do projeto.
Quando pensou em implementar, tinha que voltar lá atrás no projeto de novo, projeto quase isso.
O código se entregava em 2010, 2011, tudo tinha mudado, não? Quase era de era pre-iPhone ao momento moderno, não? Então a reflexão foi, cara, tem que ter algum jeito melhor de fazer isso, não? Não pode ser, não? Tem que ser muito mais rápido, muito mais ágil, não? E aí por desespero foi que surgiu esse negócio, essa necessidade de empreender, não? Mas aí em paralelo a isso, eu tinha um amigo, super amigo, foi padrinho do meu casamento. Ele era um analista de quando eu estava no BCG na Espanha, tá? Um dos meus melhores analistas que nunca teve, cara, super, super inteligente. E ele fez o MBA em Nova York, em Colômbia, e acabava o MBA em 2010. Então eu estava meio que estava na consultoria, então, esperando a que o cara acabasse o MBA para vir a trabalhar comigo. Adorava trabalhar com o menino. E aí ele me fala, cara, que eu não vou voltar, que eu vou montar uma empresa, e casualmente era sobre casamentos. Tá?
Ah, que legal.
Crowdsourcing de fotos de casamentos. Uma ideia bizarra. Fala, cara, este cara, como ele acaba o MBA? Ele quer fazer uma coisa assim? Não entendi. E eu entreguei o primeiro cheque para ele. Tá? Peguei $25,000, entreguei para ele, e foi um dos primeiros investidores que ele teve, não? E então eu fiquei muito perto dele. E então acho que a influência do empreendedorismo de tecnologia veio definitivamente com ele, não?
E basicamente dos dois lados da mesa, né? Você já começa investindo e entendendo como todo esse ecossistema funciona.
Eu acho que foi uma boa transição, não? Porque você meio que, sendo executivo, não? Depois de 12 anos, não? Você fala, não, agora vou empreender, não sei nem por onde começar. Então acho que esse lado de botar aquele cheque, ficar perto de esos nuevos emprendedores y entender lo que estaba aconteciendo, yo acho que era crítico, ¿no? Entonces, acho que la influencia de Vale de Silicio fue siempre por vía de Pau, que era mi amigo, y más que directamente de Vale, ¿no?
Entonces, de alguna forma, eso acaba destravando a su historia, o inicio de su historia con el emprendedorismo. ¿Cómo es que desenrola de ahí?
Bueno, 2011 medio que fue un acúmulo de cosas, ¿no? O meu amigo fazendo coisas super direitinho, já tinha levantado aí a Serie A, era um ano depois daquele primeiro cheque, ele me explicando as coisas, outros dois amigos meus deixando também consultoria, montando uma rede social de esportes, né? E, ao mesmo tempo, o projeto aquele longo, pra caramba, eu ia sair de consultoria, então aí meio que comecei a pensar em que coisas fazer, e pensei nas coisas mais bizarras lá no começo, tá? Decidi fazer testes, então comecei a fazer 2-3 testes, não? Lembro que fiz um teste com um domínio que se chama My 3 Resolutions, não? Que era para fazer resoluções do ano novo, então eu fiz isso no começo de 2011. Então eu aproveitei isso meio que para pegar o meu amigo e que me explicasse, não? Como se funcionava, não? Então botei aquela página no ar, contratei uns caras que estavam na Índia, sabe? Aquelas coisas que você faz de maluco. Nem pensando, não? No retorno financeiro, era mais para entender como se fazia esse negócio, não? Desde zero, não? E então comecei a perceber que realmente isso era difícil, não? então aí pesquisando, o meu amigo fala, cara, não tem gente que já tenha feito isto. Provavelmente pesquisei, encontrei um founder que tinha feito algo similar, falei com ele e me explicou toda a jornada dele. E aqui já foi um momento tipo super útil para mim. Tipo, as pessoas querem te ajudar. Tipo, outro founder quer te ajudar. Isso é algo que não era natural em consultoria. Não?
Nem mercado financeiro.
Nem mercado financeiro, ninguém te ajuda. Não tem pessoas que estão permanentemente aí te querendo ajudar. E de repente, um cara que tinha fundado uma empresa, que estava já 3 anos fazendo alguma coisa similar, digo para ele, o cara me pega a ligação e me explica aí todos os seus problemas. Eu parei, é um mundo novo. Logicamente, não continuei com o projeto, porque o cara me explicou todos os problemas. Falei, cara, eu acabo de aqui economizar um ano. Mas aí fez algum outro teste e finalmente tomei a decisão, não? Que eu queria começar algo que realmente eu soubesse e que melhor que serviços financeiros depois de estar 12 anos fazendo esse negócio, não? Sempre tinha feito assessoramento para bancos, para fazer retail banking, para fazer banco, temas de bancos de varejo, produto, segmento, pessoa, reestruturações, tecnologia, de tudo, não? Então, o melhor que eu consegui foi, bom, vamos a fazer isso mesmo, mais sozinhos, não? Isso era 2011. Fintech se começava a falar, não necessariamente com o termo fintech, tá? Mas já tinha, não? Tinha algumas empresas que estavam rodando isso. E originalmente eu pensava em empreender lá em Nova York, né? Que é melhor, estava lá. Nesse momento eu tinha uma namorada, que é a Silvia, que é a minha esposa, e ela é brasileira. Então é meio que o jogo acabou sendo isso, né? Dentro das conversas de eu estou buscando por aqui, estou buscando por lá, como faço inovação em serviços financeiros. Aí em um jantar, eu lembro perfeitamente, a Silvia me solta um negócio de que no Brasil se pagavam juros ao 200%. E foi um processo meio que de duas semanas. Fomos a pesquisar sobre o mercado brasileiro, entendi que era muito estranho tudo isso que tinha por aí. Peguei o meu amigo, a gente foi um final de semana a passar fora e passamos um final de semana inteiro meio que fazendo o plano que a gente queria fazer com Acreditas, né? Na época era bem fácil, né? Que ao final não teve absolutamente nada a ver com o que finalmente foi Acreditas, mas definitivamente esse foi o jeito.
Nesse processo de descoberta e desconstrução, né, de, enfim, para a jornada empreendedora, você leu alguma coisa? Teve alguma coisa que tipo, te ajudou muito de recurso, além do seu amigo, obviamente, para você construir as suas primeiras bases?
É de todo, né? Acho que naquela época eu pegava qualquer coisa que estava por aí que tinha algo a ver com empreendedorismo, serviços financeiros, inovação, tecnologia, e leia. Tipo,
alguma coisa te marcou?
Não necessariamente empreendedorismo, mas em tecnologia, em serviços financeiros, tinha uma empresa que a gente se espelhava nela originalmente, que era Bankrate, que era uma empresa que fazia toda a parte de aquisição de clientes nos Estados Unidos. E o conceito original era, bom, vamos a começar por esse pedaço, né? Bankrate era uma empresa cotizada há 10 anos, tá? Claro, me li todos os reports de investidores de Bankrate desde o começo dos tempos, tá? Fiz uma recomposição da empresa. Provavelmente muitas dessas coisas não serviam absolutamente para nada, né? Mas realmente entrei dentro do modelo de negócio até um limite, né? Total, né? De absurdo. Né? E aí muito vídeo, né? Muito YouTube.
Conteúdo.
Conteúdo, tipo, quanto mais.
Que foi como de fato você começa no Brasil.
Exatamente.
Conta pra gente esse início, até chegar na Acreditas.
Legal, legal. Bom, aí o primeiro desafio era mudar de país, né? O primeiro que fiz foi conversar a Silvia, dela voltar comigo. Né?
Simplesmente porque você tinha visto que tinha uma oportunidade imensa aqui. Você não tinha vindo, conversado com ninguém.
Exatamente, ninguém.
Tipo, você decidiu, não, Brasil tem uma oportunidade.
Você pensa dois minutos mais e você definitivamente não faz. Né? Um pouco de inconsciência que acho que é um bom aliado do founder, né? Do empreendedor. Né? Se você tenta meio que deixar tudo prontinho, não vai acontecer nunca. Né? Porque acho que muitas vezes não são decisões racionais. Né? Acho que muitas vezes é uma ânsia de querer ter uma vida diferente. Né? De falar, cara, não precisamos mais aqui estar com esse terno caro, estou disposto a renunciar a todo mundo de coisas de luxo da minha vida para fazer algo totalmente diferente. Né? Acho que essa necessidade de querer assumir riscos, até que são irracionais, porque nenhuma matemática fecharia conta a tomar esse tipo de risco, ¿no? Então, o que acontecia era que eu precisava um modelo de negócio para implementar, executar e algo que fosse diferencial. E a Silvia trouxe algo que era um evidente, ¿no? Era o Brasil, um mercado enorme, extremamente ineficiente, com poucos empreendedores tentando tocar isso. Então, isso foi a gênesis, ¿no? Dessa história. E aí, a dificuldade era como fazer essa migração, ¿no? De Nova York para o Brasil. Eu não falava português, ainda o meu português está meio difícil, mas aí o que pedi foi para minha esposa, para Silvia, que naquele momento era namorada 2 meses. Pedi contatos, me apresentou alguém. Então comecei a bater papos por Skype com contatos da Silvia, contatos que apresentavam contatos, contatos de contatos de contatos. E o primeiro time foi criado assim. De fato, o primeiro contato que me apresentou a Silvia, hoje em dia é o nosso VP de desenvolvimento de negócio. 6 anos depois, tá? Eu não contratei nesse momento, foi 6 anos depois que ele veio para trabalhar com a gente, né? Mas aí comecei a fazer essa jornada de empreendedor de buscar um time, né? E fiz isso em remoto. Então, imagine um gringo com um sotaque assim meio estranho em Skype explicando que queria fazer uma disruption ao mercado bancário, né? No Brasil e que queria montar desde zero. Ah, legal, mas e quem são os investidores? Bom, não, investidor não, eu tenho algo de dinheiro por aqui, né? Então, aí esse foi o segundo desafio, né? Que como empreendemos, né? De onde pegamos o dinheiro. Né? Então, o que eu fiz foi quebrar um pouquinho. Né? Era impossível que eu, naquela época, né? Chegasse ao Brasil e conseguisse ir com no mínimo que achava que era impossível, né? Ir com um PowerPoint, então receber uma rodada milionária. Né? Então, quebrar um pouquinho, eu lembro que na época eram 150 mil dólares, que o cambio não era muito bom na época.
É, hoje está bem melhor.
É um 60, um 70, alguma coisa do Correio Destino. Então, afinal, eram 250 mil reais. Né? Uhum. Então, eu falei meio que a tese original era, olha, 250 mil reais dividido entre 12 meses, né? Pois vai dar aí a 20 mil reais ao mês. Uhum. O time vai ter que ser bem enxuto.
E o modelo era trazer o que o Bank Rate fazia lá, fazer aqui como Bank Fácil, foi como vocês entraram.
É, eu acho que a restrição de dinheiro foi a que condicionou o modelo de negócio, não? Mais que o contrário, não? E, eu acho que o pensamento foi, cara, isso se tem que fazer uma disrupção às instituições financeiras tradicionais, os juros estão extremamente altos, e a gente meio que olhou para isso, e falei, você tem que fazer de ponta a ponta, mas é muita grana. Então, eu lembro naquele primeiro pitch deck, não, que eu peguei, meio que até para falar com as pessoas, eu botei uma curva, não, que era a curva de nossa evolução no tempo e nossa penetração na cadeia de valor. Não. Então, a cadeia de valor em serviços financeiros acaba sendo meio padrão. Eu tenho que captar clientes, processar o crédito, aprovar o crédito, formalizar e fechar, tá? Encontrar o funding. Então, quando você olha isso, com 250 mil reais em 12 meses, não dá para pouca coisa. Não? Então, a gente falou, olha, vamos a começar primeiro conhecendo clientes. Não? Então, fazendo aquisição de clientes e trazendo os clientes para dentro da plataforma, para entender eles, quais são as motivações. E vamos a pegar esse cliente e vamos a referenciar a um terceiro, a instituições financeiras.
Geração de lead.
Geração de lead. Não? Afinal, era, no começo era o mais simples.
E os bancos aqui no Brasil, vocês que obviamente são muito mais into desse mundo, nessa época já havia, porque eu lembro que o business de lead gen lá atrás, em 2010, já era um business complexo com B2C, né? Que é para quem vendia para o consumidor final naquela ponta. Como que é isso no mercado financeiro? Tinha uma abertura boa? Toma aqui, estou te vendendo um lead, esse cara está quente. Então, que ele olhava para você e falava, peraí, o que, que você fez para validar esse cliente, ele está quente?
Então, acho que isso foi o primeiro aprendizado como empreendedor, que realmente tem que ir ao pé do chão e falar com as pessoas que têm que comprar isso desde o começo. Eu não fiz isso. Eu simplesmente estudei o modelo de negócio de um gringo, não, de Bankrate lá nos Estados Unidos, olhei para o mercado aqui, peguei coisas macro, tudo fazia todo sentido do mundo, exceto que os bancos não iam a comprar nada de tudo isso que eu queria vender para eles, não? E acho que isso a gente ainda demorou como 6 meses sem saber isso. Outra coisa que a gente errou no começo era não pesquisar direito os empreendedores que tinham feito isso, que estavam fazendo isso. E na verdade que naquela época, não lembro, tem um investidor francês, que é o Fabrice Grinda, que ele morava em Nova York, e o meu amigo me apresentou ao Fabrice, então fui lá, isso era dezembro de 2011, ainda eu lá, trabalhando ainda no BCG, fui lá, pichei a ideia, expliquei o processo, e falei, não, o Fabrice me falou, não, isso é ótimo, por isso eu estou investido em Capitalis, não? Então Capitalis era uma empresa que fazia exatamente o mesmo que eu estava pichando para ele e que tinha começado um ano antes, não? Então ele me apresentou com o Enrique, não? Que era o cara que tinha, era um espanhol também, precisamente, que tinha começado Capitalis um ano antes, e eu falei, bati um papo com ele, e então comecei a meio que ver e entender quais eram as dificuldades de fazer esse business de lead gen, não? Já quando aterrissei aqui quando posei aqui no Brasil, e aí descobri que tinha outros 5 ou 6 também fazendo o mesmo, não? Corta-contas, não? Que finalmente foi...
Sim,
que era de Buscapé, não? Que exato. Finalmente foi funcionada com Compara Online, não? 2 anos depois, não? Então, comecei a falar com toda essa turma e então vi que realmente o negócio não ia ser tão simples como parecia, não? Como um gringo que chega e começa a fazer um modelo direito, não?
É, até antes da gente continuar falando, entrando mais nesse ponto de como começar uma empresa, né? Bem o início, você poderia contar pra gente um pouco o que que a Creditas faz hoje?
Perfeito.
E depois legal. A gente fala um pouco como é que você chegou até lá.
Legal, muito bom. Bom, a Creditas hoje em dia é uma plataforma de crédito focada em crédito com garantia. Tá? Então, hoje somos uma plataforma de ponta a ponta. Entregamos, de fato, o crédito, fazemos o funding, fazemos o processo de cobrança desse crédito, não? Buscamos os investidores, buscamos os clientes, fabricamos o crédito, não? E, especificamente, focamos no crédito com garantia. Que dentro desse processo de aprendizado, e aí este um pouquinho mais durante 2013, o que a gente viu é que o consumidor brasileiro paga o crédito muito caro, porque é um crédito clean, que chamamos, não? Um crédito sem colateral, não? Sem garantia. É um empréstimo pessoal, ou é um cartão de crédito, ou é um cheque especial, não? Que são produtos que aqui são caros, mas no resto do mundo também, não? Não tão caros, não? Mas em todo o mundo, não? Um crédito clean tem uma tendência a ser muito caro. Mas ainda num mercado como o brasileiro, não? Que tem pouco acesso ao histórico de crédito dos clientes, não? Claro, si vos no tenés acceso al histórico de crédito de los clientes, o histórico de inadimplentes, y al mismo tiempo vos tenés que dar un crédito clean, pues está totalmente expuesto a pessoa a cual vos está emprestando. ¿No?
Y te cobra caro.
Y te que cobrar caro, no te que cobrar caro. Entonces ahí, medio que a nosa misión como empresa es reducir la tasa de juros del brasileño y reestructurar el endividamiento de las familias. Tiene otro problema en el Brasil, que o endividamiento está muy en el corto plazo. Tiene muy poco endividamiento en el largo plazo. Entonces, eso que cría es una presión en el orçamento familiar. Siempre en el Brasil hablamos que el problema del Brasil es el endividamiento, es el alto endividamiento. Es mentira. El problema del Brasil no es el alto endividamiento, el endividamiento es errado, ¿no? El endividamiento en plazo corto, cartão de crédito, cheque especial, y el endividamiento con juros muy alto, ¿no? Entonces, nuestra tesis es recompone ese orçamento familiar, eleva ese endividamiento a largo plazo y con un juro mucho más bajo, ¿no? Y ahí el jeito de hacer eso es usando las propiedades de la persona como forma de reducir las pérdidas y, por tanto, reducir los juros, ¿no?
Entendi. E você, agora, voltando ao ponto de começar a fintech, né? Você falou que, enfim, a primeira coisa era a visão desse negócio dos juros altos. Uhum. Mas me parece que é um negócio bem óbvio, assim, no final das contas. Assim, se você estudar um pouquinho sobre o Brasil, você fala, bom, deve ter algum problema aqui. E tinha outras fintechs fazendo a mesma coisa também nesse sentido. O que mais que você via que tinha de oportunidade para fazer bem feito no Brasil?
Bom, desde bem no começo, não? Tipo, ainda antes de chegar ao Brasil, tá? O meu diagnóstico, que acho que até hoje eu mantenho, não? O problema do juro alto no Brasil não está vinculado à inadimplência, não está vinculado à Selic, tá? Selic está agora aos 6,75, mas faz 2 anos estava aos 14,25. Isso não tem nada a ver con cobrar por un empréstimo pessoal 200%. O motivo pelo qual o juro é tan alto no é na inadimplência, sino é o custo operacional e o custo de distribuição. Entón, eso sempre esteve na tese, no coração. A gente quer fazer a disruption criando unha plataforma que seja eficiente. Então, é a busca de eficiencia. Quando eu olho para trás e penso en aqueles concorrentes que estaban naquela época, eu acho que non tinha absolutamente nada que diferenciasse o jeito de fazer as coisas. O jeito era o mesmo, era tentar ser mais eficiente na captação desse tráfego, né? Como? Pois, criando conteúdo, captando um tráfego orgânico. Acho que em 2012 foi um ano de foco em tráfego orgânico para a gente. A gente criou, ao final, um editorial, um comparador de preços, uma série de simuladores para ajudar a que os clientes conseguissem não só chegar lá e ler, sino também simular e conseguir extrair algo de valor, né? Era uma tentativa de aportar valor para o cliente, né? E com isso a gente via que realmente se geravam os leads e a custo muito baixo, né? O problema estava em quem ia comprar esses leads, né? E esse problema não era só nosso, né? Sino que era de todo mundo na indústria, né? Os bancos não estavam ainda prontos para fazer uma entrada massiva en compra de leads en servicios financieros, ¿no? En la época, yo lembro que tenía que un banco que compraba ese tipo de leads para, específicamente para el vertical de cartones, ¿no? Todavía era un mercado muy inmaturo. Creo que también eso es un aprendizado, ¿no? A veces no ayanta botar millones y millones de reais o de dólares en los negocios si el mercado ainda no está pronto, ¿no? Mexer en un mercado como mercado de servicios financieros no siempre es posible, ¿no? Después tengo ejemplos, lógicamente, que desafiaron el status quo y para eso precisaban mucho dinero. Entonces, un buen ejemplo es Nubank, ¿no? Un player que es un challenger puro desde el día 1, desde el minuto 0, y que para hacer ese tipo de cosas se precisa definitivamente mucho capital, ¿no? Si vos tenés poco acceso a capital, vos realmente se tiene que inserir en un ecosistema que te aceite, ¿no? Y que le quiera que ele quer trabalhar com você, não?
Mas dentro desse contexto do que o Marcos falou, quando você olha alguns players, talvez até alguns, como, não sei, talvez Corta Contas, já estava algum tempo no mercado, isso te intimida, te intimidou de alguma forma? Você olha e fala, putz, não tenho espaço, ou não, tenho aqui alguma coisa minha que pode ser um diferencial para entrar?
Na verdade é que aí, quando, no momento que você percebe, não, que realmente, primeiro, a briga é um pouco mais complexa do que você pensava, e segundo, que já tem um mundo de gente, não? Tentando facer as coisas, aí o que começa a pensar é, bom, que faço? Que alternativa tenho? Não posso facer o mesmo melhor ou posso me posicionar em outro eixo totalmente diferente, não? Teve, nessa época, se vocês lembram, teve uma explosão de um dos subverticais de geração de leads, que foi as corretoras online, não, de seguros, não? Então aí, de repente, 2012 foi o ano das corretoras das corretoras online, tá? Então, teve como 6, 7 corretoras online, depois em 2013 teve outras 2, 3, não? Então, teve um boom nesse vertical, não? E o motivo desse boom, meio que foi como que a gente usou como aprendizado, não? Essas corretoras estavam recebendo capital porque elas conseguiam controlar a cadeia de valor muito mais do que os geradores de leads, não? Um gerador de lead em 2011, 2012, um corta-contas, o que eles faziam era só pegavam um lead e repassavam para um terceiro. Aí as corretoras de seguros, o que elas fizeram foi, eu não só pego lead, de fato, eu até que compro lead como corretora de seguros, tá? Mas depois operacionalizo esse seguro até o final. E eu não ganho dinheiro pelo lead, eu ganho dinheiro pelo seguro que eu, de fato, faço.
Uhum.
E então aí, pues, me encontrava com uma história na qual eu ia aos VCs naquela época, não? A Redpoint, que acabou sendo investidor nosso, mas que eu peguei 2 nós deles, não? Antes de eles investir, Monashis, Kasek, todo mundo estava com a tese de que realmente o leach não funcionava e que o que funcionava era controlar a cadeia de valor. Então aí meio que isso começou a me levar para a reflexão de que cadeia de controle eu controlo, tá? E especificamente que subvertical eu vou focar, não? E então a gente viu que definitivamente o crédito era o caminho. Não tinha ninguém tocando crédito nesse momento, não tinha ninguém, só tinha gente tocando leads, tá? E não tinha comprador. O comprador acabavam sendo empresas tradicionais, tipo Losango, às vezes CTLN, não? Tipo gente que tinha modelos pouco desenvolvidos de acesso a cliente digital e que então tinha muito atrito, não? En ese momento, que eso era la virada de 2012 para 2013, de repente ahí conocí a una persona, ¿no? Que fue o Alberto Gaidis, ¿tá? O Alberto, él tenía creado una empresa que se llamaba Grana Aquí. O nombre era bizarro, tipo, yo me imaginaba, ¿sabes? El típico hombre anuncio, ¿no? Grana Aquí, lá no corpo, no escrito, ¿no? Y entonces él me explicó que él estaba haciendo leads, ¿no? En un subvertical que era home equity, ¿no? Que era un crédito con garantía de inmueble. Y que él pegaba esos leads. Y él no conseguía vender los leads, más él conseguía hacer una parcería con el líder de mercado de Home Equity, que era o Banco Pango en aquella época, a Brazilian Mortgages, ¿no? Y que él monetizaba en el suceso. Tipo, cuando el cliente fechaba operación, él monetizaba. Entonces, batí medio que 2 papos con él. Y al final la reflexión fue, claro, esto es muy legal. A gente tenía creado una plataforma de tráfico orgánico que conseguía captar clientes muy baratos. Él estaba comprando tráfico pago, ¿no? Y medio que junté las 2 cosas y propus para él que él me entregase a empresa de él y que yo voy a crear una cosa mayor, ¿no? Y él topó. Eso fue 2013. No, yo no estaba acabando, ¿no? Ya ficaba poco dinero en la cuenta, vendimos un apartamento de Nueva York y para hacer caja y demás. Yo aún no estaba pronto para captar dinero de investidor, ¿no? Más allá, a gente sí que en 2013, ahí fue en el comercio en 2013, a gente ya creó plano, ¿no? Y ese plano, no tengo que falar que se respetó una vírgula, mas teve poucas modificações, não? Aí o que a gente falou é, olha, este modelo que a gente criou, não, de ir aos poucos penetrando na cadeia de valor, não. Isso tem que fazer a penetração completa na cadeia de valor. Eu tenho que controlar o meu destino. Se estou às pensas de terceiros, nunca vou conseguir criar um bom business, não? Então, preciso fazer um processo de transição acelerada, não? Então, aí o que a gente fez foi pegar essa fábrica de leads, não, que tínhamos entre orgânico e pago para aquele subvertical e entramos rápidamente en la segunda, ¿no? Y ahí fue el primer desafío de captar dinero, porque ya el dinero ya no ficaba, ¿no? Y esa fue nuestra primera rodada de investimento, ¿no? Ahí era septiembre-octubre de 2013, ¿no? Ahí tenía una empresa que facturaba 50.000 reais de receta al mes, ¿no? En receta recurrente. Entonces ahí comenzó a hablar, si os VCs no da, voy a buscar a investidores. Y a bater puertas un por uno. Y ahí al final consiguió tener un grupo de malucos, porque no se puede categorizar de otro jeito, porque ainda estaba extremadamente inmaduro, ¿no? Que dieron para a gente un... Al todo fueron 3 millones de reais, los cuales 1,5 millones era en equity para o Alberto, ¿no? Y otro 1,5 millones de reais era en cash, ¿no? Para tocar un negocio, ¿no? A tesis era comenzar ese proceso de verticalización acelerada o más rápida posible, ¿no? Para conseguir ser el player que domine ese vertical específico. Então, acho que aí, voltando para essa pergunta, não? Eu acho que aí o nosso jeito de fazer era tentar replicar isso que tinha acontecido com as corretoras de seguros, claro, para um vertical diferente, que era o vertical de crédito, e não um vertical de crédito genérico, algo que todo mundo sabe e conhece, sino algo que tenha alguma complexidade, algum diferencial, uhum, que faça que a gente tenha caminho para percorrer. Acho que low hanging fruit muitas vezes não é o melhor no mellor dos caminos, ¿no? E a xente pegou o vertical máis complexo que iba máis tempo levar para completar.
Naquela época, tinha poucos ainda, essa história de empreender não era também mainstream também no Brasil, né? E é engraçado que a gente teve alguns casos de empresas que agora estão bem mais bem-sucedidas, como o teu caso, e sei lá, Nubank, Guia Bolso, Viva Real, até os meus sócios da Print, que um monte deles são fundadores não brasileiros. Você vê alguma razão por isso, tanto do sucesso das empresas, como o fato deles ter decidido empreender versus os brasileiros, sei lá, se o Brasil ainda não era uma carreira empreender, enfim.
É, eu acho que especialmente essas empresas que você fala são uma leva 2012 e 2013, não? Acho que todas elas, no 2012 e 2013, foram quando os fundadores criaram essas empresas, não? E acho que 2012 e 2013 o ecossistema estava extremamente imaturo, não? Ainda era bem no começo, não? Então, o brasileiro, eu acho que definitivamente naquela época, o brasileiro, não, de o que era o equivalente a mim, não, que estava trabalhando em uma consultoria, em um private equity, em um banco de investimento, eu acho que ninguém olhava este mundo do empreendedorismo com bons olhos, não? O brasileiro olhava o empreendedorismo como uma coisa, não, de pessoas com pouca formação. Que
plano
começa,
B, né?
Com, é o plano B, não? Tipo, quase como desempregado, que tem uma ambição, ou cara de maluco, ou de pessoas que não são de uma carreira de administração, ou de engenheiro, assim, demais, não? Então, acho que é verdade que tinha tido alguns exemplos, não? Como o Buscapé, da leva anterior, etc., não? Mas eu acho que essa pessoa de engenharia, não, ou de administração não veia nesse momento isso como uma carreira potencial. Eu acho que no mundo isso já se começava a ver, não? Creo que falávamos antes, não? Eu estava sentindo lá em Nova York que o mundo estava mudando, não? E essa mudança aqui no Brasil provavelmente isso está acontecendo agora, não? 2015 começou, 2016. Acho que o fenômeno de fintech ajudou muito, não? Também nisto, a popularizar algo, porque fintech é algo que as pessoas de administração, engenharia que trabalham em bancos têm algo como muito perto, não? Ou seja, entendem esse problema. Cara, faz muito sentido, não? E realmente dá para fazer, não? Então acho que sim que tem um motivo, não, disso acontecer, não? E depois o gringo meio que, afinal, que temos também que você chega ao Brasil e então pode arriscar tudo, não? Tipo, não tem ninguém que te vá a olhar e vá falar você fez um negócio direito ou não fez um negócio não direito, não? Então ser gringo te dá um pouco de
menos pressão social.
Menos pressão, não tá, menos pressão social, não tem a sua família todo o tempo falando, e aí, filho, você está bem, né?
Legal. E daí, escalando a empresa, né? Se a gente, você falou dessa primeira rodada, sua maior, como é que foi, se você puder contar um pouco super rápido, como é que foram as outras rodadas?
Legal.
E o que foram os principais milestones, assim, de por que elas aconteceram?
Perfeito. Bom, na verdade, que esse exercício da primeira rodada foi horrível, né? Acho que eu falo que essa rodada foi uma rodada, mas foi um trabalho desde que eu cheguei em abril de 2012 até outubro de 2013, onde eu falava com todo mundo que encontrava e explicava o que eu estava criando. Então era como um fundraising permanente, não? Eu que tentar pichar para ver se alguém casualmente falava, pô, vou topar em investir nesse negócio, não? Uma vez a gente pegou esses em cash, 1,5 milhão de reais, a gente o que fez foi criou um plano, não, para executar e com milestones meio que super super definidos, tudo que a gente queria fazer. Então, em um ano, a gente conseguiu evoluir muito, não? Não necessariamente em números e demais, mas em quanto ao conhecimento do que a gente queria fazer, a madurar a ideia, não? E a gente também validou duas ou três coisas, não? Como, por exemplo, que realmente os bancos que estavam no outro lado, que eram bancos pequenos e médios, não os grandes, não? Os pequenos e médios, eles realmente precisavam de um canal de distribuição, não? A gente, esa fue la primera. La segunda cosa que a gente probó fue que realmente nos podíamos incrementar las tasas de conversión usando tecnología, ¿no? Para intentar mejorar esa situación de ese cliente, ¿no? Entonces, en un año, a gente conseguía realmente mostrar una evolución muy buena, ¿no? Entonces, ahí, en el tercer o cuarto trimestre de 2014, de nuevo fue para hablar con los investidores, y ese proceso fue mucho más simple. Yo acho que el aprendizado ahí fue cuando es mucho mejor cuando la empresa fala por você, ao invés de você ter que estar vendendo o que você vai fazer no futuro. Quando você mostra o caminho e o que você está fazendo, e as pessoas veem e entendem, e acho que é um processo de amadurecimento da empresa e de você como empreendedor, não? De entender como se explica o seu próprio negócio. Tem muita coisa que é storytelling, não? E como você faz o framing, não? Faz o enquadramento, não? Do seu plano, não? E acho que aí em outubro de 2014 eu estava muito mais pronto e a empresa já tinha um norte muito mais claro, não? Então aí finalmente conseguimos um term sheet do pessoal da Redpoint, se juntó lá dentro Quona, que fue el primer investimento, la verdad que fue el primer investimento en el mundo del fondo de Quona, de Acción, que es un fondo americano que tiene limited partners super legales, bancos de investimento, aseguradoras, etc., focado en inclusión financiera. Entonces se juntó Quona y se juntó también QED, en aquel momento también estaban haciendo investimento en Nubank, estaban haciendo investimento en Guía Bolso, les pegaron una onda, ¿no? QED ahí en 2015 fue cuando ellos hicieron todos los investimentos que ellos teníamos en Guía Pichi también, el segundo investimento de ellos, ¿no? Y entonces ahí a gente pegó 10 millones de reais.
Ya era el Series A.
Ya era el Series A, que tuvo una extensión 9 meses después con la entrada de Kasek, ¿no? Entonces Kasek complementaba esa rodada de un jeito súper legal porque, o sea, al final o pessoal de Repoint era un fondo de referencia y Kasek lo que estaba trazando también eran más capacidades en escalonamiento de empresas, experiencia operacional de mercado libre, etc., ¿no? Entonces juntamos una turma, ¿no?, que se han entregado en 9 meses 25 millones de reais, ¿no?
¿Qué acreditas tinha naquele momento de validação e de resultado que era suficiente para levar? Não estou dizendo que foi fácil, mas que validou o Series A de alguma forma.
Eu acho que em 2015 ainda pouca coisa, na verdade. 2014, 2015, no primeiro momento da Série A, era mais um empreendedor com uma visão super clara y como algunas cosas que estaban validando a tesis original. Y después estar en un vertical súper atraente, un mercado enorme, mas que no tenía un player claro que estaba haciendo las cosas directo, ¿no? Entonces, creo que esas fueron las cosas que se juntaron en 2015. En 2016, ya con el segundo pedazo de la Serie A, ahí era otra cosa, ¿no? Porque ahí a gente ya tenía mostrado que conseguimos emitir un crédito de punta a punta extremadamente complejo como era Home Equity, ¿no? Entonces, creo que era la primera vez que una fintech conseguía emitir un crédito tan complejo, bancarizar ele e colocar no mercado e que um investidor terceiro comprasse esse crédito sem a fintech ter que botar dinheiro próprio do próprio bolso. Acho que isso foi realmente um diferencial. Normalmente a fintech ele tem que botar grana do próprio bolso para convencer o investidor de que ele coloque a grana dele, não? No nosso caso conseguimos emitir o crédito e pelas características dele o investidor comprava esse crédito inteiro, não? Então não necessariamente era traction. De fato, quando você olha a evolução de revenues, de volumes e demais, você não vê uma mudança substancial até, de fato, haver 2016, que foi quando a gente completou a Série A, não? Então, aí, a gente completou essa Série A e a tese aí nesse momento era, cara, a hora já é correr, tá? Volta a correr, execução. Parecia tudo muito simples e de fato, na última reunião de conselho, eu falava, que foi na semana passada, eu falava com os nossos investidores, falava, cara, só sei que não sei nada, tipo, meu. A gente, cada vez que abrimos uma porta, temos um mundo de coisas que temos que melhorar, um mundo de coisas que temos que otimizar, não? Mas então aí, em abril de 2016, abril, maio de 2016, que a gente fechou essa rodada, aí a gente começou a investir pesado em tecnologia, não? Investir pesado em trazer pessoas, trazer time, um time cada vez melhor. Eu naquela época ainda estava bastante sozinho, tá? Eu como empreendedor. Lógico, tinha me envoltado um bom time de tecnologia, tinha me envoltado de um bom time operacional, mas faltava uma primeira linha, não? Aquela linha que permite que a empresa passe de que a empresa passe de 40, 50 pessoas para 330 que somos hoje, não? E 2016 foi um ano chave porque eu consegui trazer a Anne Williams, que tinha sido uma sócia na Redpoint, uma empreendedora muito mais madura, que ela já tinha levantado uma empresa e demais, e que virou a minha mão direita, não? Naquela época também trouxe o Rômulo, não? Que é o nosso diretor de crédito, que ele era o diretor de crédito no lado do banco, não? Então também, eu acho que aí tinha surgido a necessidade de profissionalizar essa gestão e trazer mais gente que realmente sabiam o que fazer, não? Aí em 2016, para levar aí até as duas rodadas adicionais que a gente fez, não? Durante 2016, 16 e 17, os dois anos foram muito bons para a gente, porque o produto tinha amadurecido, e era um princípio de ação-reação, né? Tipo, você realmente botava o dinheiro em melhorar alguma parte do processo, e três meses depois veia a melhoria dos resultados, tá? A gente incrementava o investimento em marketing e automaticamente chegavam os clientes e a conversão se mantinha, né? A gente acabava de fazer a verticalização e com isso aumentavam as métricas unitárias, né? Ou seja, o retorno sobre as nossas receitas que a gente gerava cresceu quatro vezes nesse período, né? Sobre o mesmo volume, né? Então, quando você tem um business que passa de ganhar um de cada 100 ganhar 4 de cada 100, o mundo muda. Todo muda, não? Tem mais apetite para crescimento, mais apetite para investimento, etc. Então, aí, com a virada de ano para 2017, estava claro que esse vertical tinha que ter um líder. As empresas que tinham tentado tocar o mesmo que a gente estava tocando, todas tinham fechado, não tinha ninguém que tinha chegado tão longe. E aí aconteceu um processo, não, de concentração de capital, que acho que é super típico em Brasil. Não? Você, no Brasil, às vezes é difícil ter muitos players em um mesmo vertical. Tá? E aí aconteceu aquele negócio de já tínhamos 4 investidores super relevantes, aí se adicionou o IFC, se adicionou Naspers, que tinham criado um vertical específico de fintech, entraram 60 milhões de reais com isso, a gente já começou a investir nos próprios créditos nossos, não? E aí na sequência, ano 2017, crescimos 7 vezes, não? Que foi daquelas coisas que você fala, é um sonho, isso não parece que mentira, não? E então aí acabamos o ano e no mesmo ano fizemos a série C, que foram 165 milhões de reais, e trouxemos a Vosto, que é um fundo europeu focado em serviços financeiros.
Explica, acho que muita gente tem interesse em entender como é que você falou do no Series A, que você fez o Series A e em seguida entrou um novo investidor ainda compondo o A. Uhum. Agora você conta que você levanta um B e em menos de um ano já levanta uma série C. Como é que é isso nessa rapidez? Uhum, né?
Uhum. Perfeito. Não, eu acho que ao final são pontos de validação, não? E o ponto de validação chega quando chega. Não? No nosso caso, por exemplo, a distância entre essa série A e essa série A Plus, não, que a gente uhum. fez, esse ponto de validação foi o investidor institucional comprando nossos créditos. O primeiro pedaço da série A era a gente criando o crédito e vendendo para o banco. Isso era algo que a gente meio que estava claro. En esa serie A, a gente estaba pichando, achamos que o futuro va a ser o investidor institucional. Y ahí, ¿qué aconteció? 6 meses después, o investidor institucional comenzó a comprarnos sus créditos. Entonces, cuando eso acontece, o tamaño do bolo que vos está tentando atacar, se faz 10 veces mayor.
¿Você abre un round nuevo o fue una oportunidad? ¿Você planejó eso o eso va acontecendo a longo del proceso?
Normalmente, siempre que você llama algo 6A+, en vez de llamar 6B, que dice que evaluation não é tão legal como que você gostaria. Não? Então foi um ponto intermediário, não? É aquele Sim. negócio de que você reconhece um certo valor criado, mas não todo o valor.
E também
não tinha. Usou a mesma documentação, não fizemos due diligence. Queríamos fazer algo realmente muito rápido.
Isso que eu ia dizer, então, não tira seu foco, né?
Isso, exatamente. A gente podia escolher, não? Melhor que demorar 6-9 meses, não? E fazer algo direitinho, não? Due diligence nova, contratos novos, buscar investidores novos, ou aproveitar um negócio muito rápido, não? Com um pessoal que a gente gostava e que admirávamos muito, como era Kasek naquela época, e cara, vamos em frente, vamos fazer a mesma documentação e tocamos isto, mudamos valuation, não? Mas acho que isso foi a lógica, não? E daí da B para C, de novo foi mais um ponto de validação, que era a empresa já fazendo ponta a ponta, um crescimento super rápido. Nós tínhamos uma das questões que sempre os investidores colocavam era, já, mas o seu business não é escalável. Porque é verdade, não, desde o ponto de vista da automatização, é muito difícil automatizar um crédito com garantia. Tem registro no cartório, tem um monte de coisas, uma papelada. Não? E a gente provou que realmente não é bem que automatização igual a escalável, não? Sino que escalável tem outras conotações. Não? Em crédito, especialmente, você tentar escalar uma fintech entregando crédito automático, às vezes é o pior que pode acontecer, porque o crédito precisa voltar, não? E se os clientes não pagam, é um bom indicador de que aquele business não escala. Não? No nosso caso, a qualidade do crédito é muito boa e, então, desde esse ponto de vista, o business é muito escalável, não? Porque você, uma vez cria o crédito, o cliente paga de volta. Não? Então, isso, a gente provou que isso acontecia e, com isso, vem o aceleramento da série C. Não?
E nessas últimas rodadas maiores, o que, que mudou na empresa, tanto do lado de recrutamento? Imagino que, pelo que eu vi, acho que um ano atrás, ou um ano e meio atrás, estavam com 100 funcionários, agora estão com mais de 300, né? Então, como é que foi a parte de construir essa máquina de contratação? O que mudou de perfil das pessoas que vocês estão contratando? E até o que mudou do teu foco como CEO, né, nesse processo?
Perfeito. Eu acho que até julho e agosto de 2016, tá? Depois de completar a SEA, a gente estava com 70, 75 pessoas. Tá? Então, em um ano e meio, a gente passou de 75 a 330. Tá? Em um ano e meio. Desde setembro de 2016 até janeiro de 2018. O ponto crítico para mim foi me envoltar de um time que conseguia realmente escalar, que entendia de gestão como facer ese proceso de transição, não? E como estruturar os times do jeito certo, como facer que a comunicação funcione direitinho. Não? 2015 foi o pior ano da nossa vida. E a gente passou de 15 para 60 pessoas, tá? De 15 para 60 em 2015. E, que ao final, se você pensa, tampouco são um crescimento tão grande em número de pessoas, mas não estávamos prontos, a gente não tinha gestão, não tínhamos uma comunicação estruturada, as pessoas chegavam lá e não entendiam, não, a gente não conseguia absorver elas dentro da cultura.
Então, 2015 foi mais difícil de 15 para 60 do que de 70 para 300.
Muito mais difícil.
Que é a base, né? É onde você estrutura os propagadores.
A gente trazia pessoas, e não a correria, a gente trazia as pessoas porque precisávamos trazer, porque lembro, começar um projeto com um grande banco. O grande banco falando para a gente, um dos bancos grandes de verdade, não? E falando, vocês têm que começar em fevereiro. E então a gente fazia os números, tínhamos 15 pessoas e precisávamos ter 45. Isso era 1 de janeiro. Não? Então a gente contratou e botamos lá dentro. Tá, um horror, não? Então acho que o que realmente mudou, não, depois dessas rodadas foi... o dinheiro, logicamente, te ajuda a poder tomar melhores decisões, não? Por motivos óbvios, não? Mas aí foi o reconhecimento do Sérgio como empreendedor, de que realmente para fazer esse pulo, não, e para criar uma empresa grande, eu realmente me precisava de juntar uma turma que entendessem de que se tratava, não, de que soubessem como escalar e de que pensassem de pensassem num jeito diferente ao meu. Não? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente analítica, quantitativa, não, do número, de eficiência. Não? E para levantar uma empresa você precisa de outras muitas coisas. Não? Você precisa pensar em como a comunicação flui dentro da organização, como fazer o processo de onboarding do talento, como fazer que a cultura se mantenha lá dentro, não? Os valores que se mantenham com o tempo. Não? E, lógico, o fundador imprime muitos desses valores na organização, mas alguém se tem que preocupar de te ajudar a fazer esse processo de onboarding das pessoas. Não? Desde esse ponto de vista, não, trazer a Anne, trazer ao Rômulo, foi realmente a diferença, não? A gente, até 2016, a gente se considerava underdogs total. Tá? Então a gente falava, não, nos vamos a levantar esta empresa com os caras estranhos, exquisitos, que não se encaixam em nenhum lugar, que querem cobrar pouco dinheiro e que querem estar aqui pelo amor, não? E acho que isso funciona durante um tempo, sim, não? E acho que a gente hoje somos o que somos porque durante 2012, 13, 14, 15 juntamos uma turma de misfits totais que conseguiram fazer que a empresa se mantivesse. Não? Mas chega um momento em que realmente se precisa mudar isso, não? Onde as conversas ficam sérias, os investidores querem olhar outras pessoas na mesa, não? Que realmente enxerguem que já não é só aquele sonho, não? Sino que é uma realidade com pessoas que podem executar e marcar a diferença.
Nesse processo, então, como CEO, imagino que o CEO também vá mudando em cada estágio, você vai crescendo junto com isso. O que muda no seu foco, né? Em questão de trazer gente mais estratégica, eu vi você falando em VP aqui em algum momento, né? Se você já tem VP, uma startup, uma scale-up já tem um VP, como é que você muda e fala, putz, agora eu preciso de um cara estratégico assim? Os processos de venda, enfim, marketing, acho que tudo...
Legal. Eu não sei se realmente a palavra é estratégico ou não estratégico, não? Porque a gente sempre fala que nós fazemos pouca estratégia, a estratégia acontece simplesmente por osmosis, não? Mas você não senta para pensar em estratégia, no mínimo não é no nosso caso. Tá? O que eu diria são pessoas que conseguem executar de fato na escala, tá? Que é diferente a executar quando você está pequeno. O desafio principal é que, de um founder, é que a empresa cresce muito mais rápido do que você pode crescer como founder. Não? Normalmente, uma empresa tradicional, a empresa cresce 10, 20, 30% ao ano, e isso você pode crescer, não? 10, 20, 30% ao ano. Mas quando a empresa multiplica 7 vezes em um ano, impossível, não? Isso não vai acontecer. Daí é quando as contratações são críticas, não? Então eu acho que é lógico, não? Eu dedico mais da metade do meu tempo a contratações ou a retenção de talento, não? Eu dedico muito tempo a fazer onboarding das pessoas, não? A explicar de onde a gente vem, para onde a gente vai, faz a questão, não? De sempre sentar com todo mundo que entra de novas turmas. Hoje estamos trazendo 30, 35 pessoas por mês, não? Eu sento com todas elas, explico como a gente funciona, a que a gente se dedica, etc., não? Então, aí tem esse componente que provavelmente 50, 60% do meu tempo, que é pessoas. Ajudar os meus times a que eles executem melhor, ajudar as pessoas novas que elas realmente consigam entender como nós funcionamos. E depois, outro 40% do meu tempo, acho que cada founder escolhe um desafio, não? Um ou dois desafios, onde ele foca, não? E esse desafio vai mudando com o tempo, não? Por exemplo, no último ano, eu foquei muito na parte de relação com con investidores institucionais para o funding dos créditos, ¿no? Para lanzar os nosos FIGICs, para preparar nosos programas de securitización, para estruturar unha área de relación con investidores. Finance como área, ¿no? Finanzas como área, en un ano pasou de ter 2 persoas a ter 22 persoas. Então, eu liderei ese proceso. Eu, por exemplo, non teño CFO, então eu faço, eu sou acting CFO. Un pouco como founder, o que você vai facendo é vai encontrando persoas que pegan desafíos que você toca e entregas os desafíos que você estaba tocando para que eles façam muito melhor. Né? Então, no ano passado, por exemplo, eu trouxe a Vivi, que era consultoria estratégica, e ela pegou todo o pedaço de analytics que eu tinha. Eu senti como dor, né? de tirar de mim analytics, porque era como meu filho. Né? Mas aí ela começou a tocar isso. Né? O Fábio, né? que chegou também a... no ano passado, e toca desenvolvimento de negócio que eu tocava anteriormente. Não? Então, acho que como founder você vai pegando temas técnicos específicos, vai entregando para liberar tempo e dedicar-se a coisas mais de gestão da empresa, de pessoas, estratégia, ponto.
Legal, ótimo. Vou terminar, Sérgio, obrigado aí pela aula e pelo background. Você podia contar um pouco o que você está vendo no Brasil, assim, no ambiente de empreendedorismo no Brasil? Você é um anjo, um investidor anjo também, bastante ativo. Se puder contar o que você está vendo e se você tiver algum conselho para quem está começando, seria ótimo.
Né? Legal. Eu investi no Brasil em 20 empresas já. Está bastante coisa, não? Tanto diretamente eu como investidor, quanto com o grupo de HBS, não? De Harvard Angels, e agora com a Canary, né? Meio que ajudando aqui em todo o possível, não? Então, eu acho que definitivamente o ecossistema mudou totalmente. Agora temos aceleradoras, temos espaços de coworking, temos... investidores anjos que están madurando, ¿no? Temos fundos de CG como a Canary, ¿no? Acho que unha das mudanzas maiores que estou vendo é amadurecimento dos investidores anjos, ¿no? Acho que faz 4 ou 5 anos o investimento en tecnología, ¿no? O sea, en empresa de tecnología de un investidor anjo era quasi para falar, pô, mellor que non.
Muito arriscado,
né? Não, até pelo jeito, não, de empreender em tecnologia, se empreende diferente, os termos têm que ser mais amplos. Uhum. E eu acho que agora esses investidores estão entendendo que para que uma empresa tenha sucesso em tecnologia, ela precisa estar pronta para depois fazer uma captação em uma série A, onde vai entrar venture capital, que sabem que a empresa tem que estar estruturada de um jeito específico. Não? Uhum. Diferente a quando você quer criar um lifestyle business ou fazer uma rodada e acabou, não? Então, acho que isso está sendo entendido pelo mercado e isso vai ser muito bom para permitir aos empreendedores realmente criar business de sucesso. Não? Eu acho que o que estou vendo também é um interesse crescente, não? No outro lado do espectro, não? Um interesse crescente, não? De private equity, de hedge funds em geral, não? De cada vez estar entrando um pouquinho mais early nas empresas. Não? Até porque as empresas cada vez estão ficando mais tempo privadas, não? Tipo os IPOs, cada vez demora mais tempo, então o private equity está vendo que realmente tem mais espaço, não, para ele entrar lá dentro. E aí o desafio é como esse private equity entende o cash flow negativo, não, e entende o fato de que as empresas se vão manter assim durante um tempo, não, e como faz que isso realmente se possa compaginar com o trabalho do dia a dia deles. Não? Eu estou vendo cada vez mais a founders que vêm de um mundo corporativo, que acho que é super legal. Acho que os founders que são muito novos é super legal ter eles, mas para determinadas verticais, especificamente fintech, acho que é um deles, ter um pouco de experiência, entender a regulamentação, ter a rede de contatos ajuda muito. E tem um mundo de gente no Brasil que poderia estar criando empresas super legais. Tomara que essa tendência se mantenha.
Para quem está começando, o que você deixa de conselho? Ou quem está pensando em empreender um dia, ouve a sua história, se inspirou tanto, o que você deixa de conselho?
Legal. Bom, eu acho que empreender é quase que virar uma profissão, não? É algo que realmente você entende, toca e depois nunca quer deixar, não? Independentemente se dá certo ou se dá errado, não? Mas acho que é super crítico, não? Especialmente no primeiro empreendimento, escolher bem o vertical que você quer tocar, não? Acho que o vertical que você toca, não? O problema que você ataca, é muito relevante porque vai ficar com ele durante um bom tempo e se você não gosta muito disso, vai ser meio que chato, não? Vai desistir, não? Mas depois também é muito importante o vertical pelo tamanho, não? Se você pensa no nosso caso, a gente errou muito, tá? Errou pra caramba, mas como o mercado era tão grande, a gente conseguiu ir para um lado, para outro, meio que ir ajustando as coisas cada vez mais, não? Então acho que escolher um mercado grande é crítico para que o empreendedor tenha capacidade de deixar. Se você foca em algo que é muito pequeno, você acaba com essa, uhum, com essa capacidade, não? E depois o seguinte conselho que deixaria é não desistir nos momentos difíceis. Acho que as empresas não deixam de existir porque falta grana, sino que deixam de existir porque se acaba a energia, não? Quando a energia se acaba, já foi.
Obrigado, ótimo.
Obrigada, Sérgio, muito bom. Obrigada por esse tempo com a gente.
Obrigado,
parabéns.
Parabéns pela iniciativa.
Valeu.